UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está no Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E ó, neste ano de 2016, completou-se 15 anos que perdemos a cantora Cássia Eller, né, como a gente já comentou aqui no Conexões. Com sua voz marcante, sempre surpreendente performance no palco, Cássia foi intérprete de compositores como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Nando Reis, Renato Russo, entre tantos outros. Em 2001, ano de sua morte, Cássia estava no auge de sua carreira, se apresentou no Rock in Rio 3, gravou o DVD acústico MTV e entre maio e dezembro fez quase 100 shows. Para a gente relembrar um pouco, falar um pouco de Cássia Eller, então, mais uma vez eu convido nosso jornalista, apresentador do Noite Ilustrada, Luiz Fernando Freitas, para conversar aqui com a gente no Conexões, nosso oficial agora, né, informante musical. Muito bom dia, Luiz. Muito obrigada mais uma vez pela participação.
Eu que agradeço, Lores. É oficial já, então?
É oficial.
Ah, que ótimo. Adorei a ideia. Tô adorando.
Então vamos lá. Conta para a gente, então, de Cássia Eller, Luiz.
Pois é. A Cássia Eller, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi em 1990, se não me engano, na Bis, e a nota dizia o seguinte, assim, não era nada lisonjeiro, não, dizia assim, pobre Cássia Eller, era o título. E ele dizia que ela atirava para todos os lados, que ela não tinha personalidade nenhuma, que ela massacrava Jimi Hendrix. Eu falei, meu Deus, mas será que é tão ruim assim, cara? Não é possível. E logo depois eu tive a oportunidade de ouvir, como todo mundo, a versão que ela fez para Por Enquanto, da Legião Urbana.
Isso.
Que ali já, ela já deu a apresentação dela, o cartão de visitas dela, né, do que ela faria durante a carreira. Ela pegou uma canção da Legião, que é a última música do primeiro disco da Legião Urbana, cujo arranjo original é Kraftwerk puro. Para quem não sabe, é só mais novo quem sabe o que é o Kraftwerk, depois dá uma pesquisada, é Kraftwerk com K, dá um Google para descobrir, porque eles são os pais da música eletrônica como a gente conhece. São os chamados pais do Tecnopop, ou Synthpop. Tudo eletrônico. O Renato Russo fez um arranjo num sintetizador para essa música. E dá um contraste muito interessante, porque é uma canção totalmente existencialista, né? Que fala de esperança, de desesperança também, de estar voltando para casa. E tem ali a frieza dos equipamentos eletrônicos acompanhando. A Cássia pegou essa música e fez um arranjo de violão que fez todo mundo se apaixonar pela canção. Até os fãs da Legião Urbana mesmo, muitos não simpatizavam tanto. A música não fez tanto sucesso assim, não repercutiu tanto num disco que tinha Será, que tinha Ainda é Cedo, que tinha Geração Coca-Cola, né? O reggae e outras canções assim, com mais cara de rock and roll. E ele fez essa com sintetizador, destoou muito do disco e tal. Aí ela foi e roubou a canção pra ela, né? Ficou uma das marcas registradas da Cássia. E eu costumo brincar que ela fazia Cássia Eller Music. Ela pegava o que tinha, qualquer repertório, e tomava para si.
O próprio Renato Russo falava que preferia a versão dela de Por Enquanto, não é?
Exatamente, o Renato Russo dizia isso, que preferia a versão dela. E ele brincou até no acústico, né?
Isso.
Ele deu uma zoadinha na Simone, na versão da Simone de Será, com o sotaque baiano dela, nos perderemos entre monstros. E aí brincou, prefiro a Cássia Eller cantando Por Enquanto e tudo. Exatamente isso, ela conseguia roubar as canções. E fez isso várias vezes durante a carreira dela, né?
Com
muitas canções de vários artistas.
Então foi rapidinho aí que a Bis foi desmentida, foi desbancada.
Pois é, exatamente. Assim, essa coisa da crítica é muito engraçada, né? Porque o jornalista muitas vezes recebe o material, pode não estar de bom humor, está um pouco atravessado, não é o que ele espera. Aí ele acaba escrevendo isso assim, a toque de caixa, porque tem que publicar. E acaba, né, dando passando uma vergonha dessas. Agora, o fato de você escolher ser somente intérprete é muito arriscado, né? Ali em 1989, a Marisa Monte tinha lançado o primeiro disco dela e ela era somente intérprete. Só que Marisa Monte era uma cantora já nos moldes mais clássicos, né? Tipo Gal Costa, por exemplo. E não, no palco ela não chocava tanto quanto a Cássia, ou mesmo no disco, né? A presença da Cássia Eller no palco, dizendo para todo mundo assim, olha, eu sou isso daqui, é o que tem para hoje, e não me interessa o que vocês vão achar, né? desde de sempre, nunca escondendo a sua opção sexual, esse tipo de coisa, era muito chocante. Então tinha muito preconceito envolvido também, né? Coisa que a Marisa não enfrentou. E a Marisa se consagrou muito rápido e era um objeto de comparação, com certeza. Então o cara pega esse disco e fala, poxa, o que é isso aqui? Jimi Hendrix, cara? Essa mulher tá ficando maluca. Uma música chamada Rubens, não é? Que fala de um conflito, de uma relação homossexual. São dois caras tentando se relacionar e dizendo, olha, aqui não pode, não, aqui vamos esconder um pouquinho, porque as pessoas estão olhando para a gente. Então tudo isso é muito complicado. Só que, com o tempo, ela foi mostrando que não era a onda dela ser aceita pelo mainstream, não era a onda dela ser a cantora mais popular do Brasil.
Tava nem aí pra ela.
Não tava nem aí. Ela queria, ela amava música, amava tocar, amava o palco, sobretudo. Ela era uma cantora de palco, né? Tanto que o grande disco dela, ela foi fazer, infelizmente, no final da carreira, como ela queria, que foi o Acústico MTV. Que aí sim ela explodiu, ela fez essa quantidade de shows absurda que você citou aí no começo, e acabou debilitando muito a saúde dela também, né? Que acabou contribuindo para a morte dela no final, que foi um infarto do miocárdio que ela teve. E a maratona de shows com certeza massacrou a saúde da Cássia ali no finalzinho, mas como é que vai parar, né? Não dá para dizer, não, eu não vou fazer. E o Acústico também é um retrato do que era a Cássia. Eu acho que é o disco que as pessoas, se quiserem realmente conhecer a obra dela e se apaixonar por ela, comprem esse disco, porque ali ela começa com Edith Piaf, Non Je Ne Regrette Rien, que aliás parece um prenúncio, né? Parece uma despedida, que a canção é muito bonita, mas é como se ela estivesse passando a vida a limpo, né? Dizendo que eu não me arrependo de nada e tudo mais, e dizendo que tudo foi muito bacana, faria tudo de novo, essas coisas. Passa por Beatles com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tem Zé Coco do Riachão. Bom, Vai Morar com o Diabo. Tem Chico Buarque. Meu Deus, você fala, isso é uma salada que não vai dar certo. Dá certo. Ela conseguiu misturar isso tudo e transformar aquilo em Cássia Eller Music. Realmente era impressionante. Nunca foi uma cantora tão popular, como eu disse, quanto uma Marisa Monte, quanto uma Gal Costa e tudo. Mas era uma artista essencial para a música brasileira, exatamente para fazer esse tipo de contraponto. Né? Precisamos de Marisas, precisamos de Gal Costas, mas a gente precisa muito de Cássias Eller também. Só que eu acho muito complicado, é difícil o raio cair de novo no mesmo lugar.
E aí eu lembro, eu lembro, Luiz, de um clipe na MTV, que ela, uma música que ela gravou com Edson Cordeira, que ela ali eu achava bacana demais também.
Exatamente, aquilo foi um momento de projeção nacional dela muito grande, né? Porque passou no Fantástico, se não me engano, passou na Globo. Aquilo era a reprodução de um dueto que já tinha sido feito lá fora, que eles juntaram Mozart
Isso.
com o Rolling Stone. Era uma área da Rainha da Noite, da obra da Rainha da Noite, do
Mozart. E I Can't Get No.
Exatamente, I Can't Get No Satisfaction. Aquilo projetou o Edson Cordeiro, as pessoas não conheciam muito bem, falava-se dele assim um pouco, né, no meio musical, mas aquilo foi que projetou a carreira dele absurdamente. Inclusive, quando a Cássia morreu, ele deu um depoimento muito emocionado, dizendo que aquilo tinha mudado a carreira dele, né? E era muito engraçado, e acho que foi muito pertinente terem escolhido a Cássia para fazer aquilo, porque mostra exatamente esse contraste, né? De uma faceta mais clássica, um tipo de música muito mais tradicional, e um tipo de música muito mais rebelde, de muito mais sentimento, né, do que de técnica e de conhecimento musical e tudo. Aqui é bem lembrado, você lembrou bem esse momento da carreira dela.
Bacana.
Agora, pra gente, umas coisas que são legais a gente lembrar aqui, por exemplo, o dueto dela também com o Djavan. Ela fez vários duetos marcantes, né? O Milagreiro, que foi lindo. E ela, 2001 foi um ano iluminado, infelizmente um ano que para ela não conseguiu terminar, né? Quase terminou aquele ano, mas ela dizendo que era apaixonada pelo Djavan, era louca pelo Djavan, e ele a havia chamado para gravar isso. E o Djavan teve um feeling incrível, porque ele fez uma canção nos moldes da cultura moura, assim, né, bem flamenco, e encaixou como uma luva naquilo. Me lembro de minha mãe comentar comigo, quem é que está cantando isso? Isso é impressionante, isso é muito bonito. Aí eu contei para ela o que era. Aí você já veja o alcance que estava tendo, né? Que teria a partir dali até a carreira dela, a partir do disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que foi um disco muito influenciado pelo Chicão, que era o filhinho dela.
Ah, sim.
Porque, voltando a falar da Marisa Monte, né? A Marisa Monte teve, fora essa coisa de comparação que eu estava dizendo aqui, que a mídia usava, que a Marisa virou um padrão, né? Que é um padrão altíssimo, aliás. E perigoso, até, de você usar. Porque não se deve comparar artistas. Isso é uma grande bobagem. Mas o que as pessoas mais gostam de fazer é isso, que vende, né? Chama a atenção. Ela deu uma canção para ela chamada ST, que ela gravou no terceiro disco, que é o disco dela, assim, que começou uma projeção maior, que deu maior popularidade, muito também por conta de Malandragem,
sim,
que é uma canção que ela ganhou de presente também, que o Frejá musicou essa letra, né, e quis dar para a Ângela Rorô gravar. A ideia era que a Ângela Rorô gravasse, mas quando ela ouviu, ela falou assim, ah, vá pro inferno, Cazuza. Quem sabe onde eu sou uma garotinha? Que papo é esse? Eu não vou gravar isso nunca. Ainda bem que Cássia Eller gravou, né? Aí depois, no futuro, o Chicão diz pra mãe dele assim, mãe, por que que você não canta um pouco mais calma, assim, tipo a Marisa Monte?
Eita!
Ele adorava a Marisa Monte. Aí ela falou, poxa, isso foi um puxão de orelha e tanto. E aí, como não obedecer, né? Aí ela fez isso, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. Veja que ela naquele disco, ela tá cantando de um jeito mais suave. Né?
Uhum.
Canções como Palavras, que aliás é uma Verdade. Composição da Marisa Monte, e várias outras, a própria música que abre o disco, O Segundo Sol, ela está cantando de um jeito mais suave ali, tudo, muito para atender esse desejo do filhinho dela. Que aliás, eu não sei se as pessoas sabem, o pai do Chicão é Tavinho Fialho, um baixista, dos melhores baixistas que a gente já teve, tocou com muita gente importante, inclusive com o Caetano. Gravou o disco Velô com Caetano Veloso. E na época que ele morreu, foi ali por 1993, ele excursionava com a Legião Urbana. E a curiosidade é que o Renato Russo escreveu para ele, dedicou a ele, a música que se chama Love in the Afternoon, que começa com os versos. É tão estranho, os bons morrem jovens.
Eita.
E isso se aplica a Cássia também,
uhum.
Né?
E ao próprio Renato,
e ao próprio Renato, olha que coisa. E é bonito isso, né? Como que as conexões vão sendo feitas,
uhum,
né, entre os grandes artistas. Eles vão se encontrando, assim. Pena que uma hora tem que ir embora.
Pena que
e
uma
aí depois
hora tem que ir embora.
Passam-se 15 anos, muito rapidamente, e a gente está aqui relembrando.
Verdade. E o Chicão está aí também, né?
Exatamente.
Parece demais com a Cássia, não parece?
Parece demais. Em tudo, né?
Em Porque tudo.
Muito tímido, assim, fala pouquinho. Gosta de se expressar muito através da música também, né? Ele tem um trabalho musical ali. Mas fica lá no canto dele, na percussão. É uma possibilidade para o futuro, né?
Uhum.
Para a nossa música, com esse DNA que ele tem, acho impossível não vir coisa boa daí.
É. Então tá bom, Luiz. Muito obrigada por relembrar aqui um pouco da história de Cássia Eller com a gente e até a próxima, né? Vamos relembrar bastante coisa aí daqui para frente.
Ó, Lolis, obrigado pelo convite mais uma vez. Um bom dia para você, para seus ouvintes todos. E, de novo, é só chamar que eu tô por aqui.
Então, beleza. Até a noite, então. Noite Ilustrada, 8 horas da noite aqui na UFMG Educativa.
Até e viva Cássia Eller.
Viva Cássia Eller. Alô, Luiz. Obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu a conversa aí que eu tive com o Luiz Fernando Freitas, nosso jornalista, locutor do Noite Ilustrada, a voz da noite da UFMG Educativa, né? Aí, ó, essa enciclopédia musical. Conversou com a gente aí, falou um pouco das histórias de Cássia Eller, já que hoje completa 15 anos de sua morte, 15 anos sem Cássia Eller. 10 horas e 52 minutos, a gente já ouviu uma Cássia Eller aqui hoje, mas como não poderia deixar de ser, a gente vai ouvir outra, tá bom? A gente segue com As Coisas Tão Mais Lindas, Cássia Eller, vamos lá.
Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima, conserva o ar. Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Hoje você está. Onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima com o céu e o luar. Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar. Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Hoje você está. Onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas. Quando você está, hoje você está, onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.